Rádio Fiscar Notícias.
Falta trabalho para mais de 27 milhões e meio de brasileiros.
Procuradoria-Geral da República pede ao Tribunal Superior Eleitoral que comece a contar prazo para a defesa se manifestar sobre contestação à candidatura de Lula.
Polícia do Rio de Janeiro recusa a oferta de ajuda da Polícia Federal para investigar caso Marielle Franco.
Ministério Público do Trabalho realiza operação de combate ao trabalho análogo à escravidão em São Paulo.
Explosão em laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro deixa 3 feridos.
São Carlos recebe Procon Móvel.
E morre aos 76 anos Aretha Franklin, a rainha do soul.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 50 minutos desta quinta-feira, dia 16 de agosto.
Bom, nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que hoje em dia no país falta trabalho para mais de 27 milhões e meio de brasileiros. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, que foi divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desempregados, aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais e os que desistiram de procurar emprego, além daqueles que poderiam estar ocupados, mas não trabalham por motivos diversos, são 24,6% nesse segundo trimestre de 2018.
Segundo o IBGE, 67% dos desempregados no país têm entre 18 e 39 anos. Outros 23% têm entre 40 e 59 anos. As maiores taxas de desempregos estão no Amapá, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. As menores foram observadas em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
Os números do IBGE mostram ainda que o desemprego atinge mais as mulheres. A taxa de desocupação no segundo trimestre foi de 11% entre os homens e de 14,2% entre as mulheres. As mulheres também se mantiveram como a maior parte da população fora da força de trabalho, totalizando quase 65%. A taxa de desemprego também é maior entre os pretos e pardos, enquanto que aqueles que se declararam brancos ficou em 9,9%, que é abaixo da média nacional de 12,4%.
Os números ainda mostram que mais de 3 milhões de brasileiros procuram emprego há mais de 2 anos. Trata-se do maior número da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Este número corresponde a cerca de 24% do total de desempregados no país, que ficou em 13 milhões no segundo trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, houve um aumento de 238 mil no número de brasileiros que estão desempregados há mais de 2 anos. Desde o início da crise econômica em 2014, o contingente nessa situação cresceu 162%. Essa população que procura emprego há mais de 2 anos é equivalente a toda a população do Uruguai ou toda a população de Brasília.
Outro dado que mostra a deterioração do mercado de trabalho é o número de ocupados com carteira assinada, que recuou para 32,8 milhões no segundo trimestre desse ano, o menor já registrado pelo IBGE. No segundo trimestre, 74,9% dos empregados no setor tinham carteira de trabalho assinada, contra 75,8% no segundo trimestre de 2017. São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais centros econômicos do país, também alcançaram o menor nível de carteira assinada, respectivamente 9,9 milhões e 2,8 milhões.
Vamos falar de eleições, porque o nosso escolhido terá que resolver este e muitos outros problemas. Mas a notícia é que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, entrou com uma impugnação contra o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É a sexta impugnação apresentada à corte questionando a candidatura de Lula. Na petição, os advogados de Bolsonaro afirmaram que é de conhecimento geral que Lula foi condenado em segunda instância.
O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba, condenado pela segunda instância da justiça no caso do triplex do Guarujá a uma pena de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação enquadra Lula na lei da ficha limpa e, por isso, pode torná-lo inelegível, mas a questão ainda tem que ser decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Hoje também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que já comece a contar o prazo para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestar sobre a impugnação do registro da candidatura do petista à presidência da República. A Procuradora Raquel Dodge impugnou a candidatura de Lula ontem à noite. Em documento enviado ao Tribunal, Dodge afirma que os advogados já tomaram ciência da impugnação porque se manifestaram no processo pedindo que a corte declare quem será o relator do pedido do registro.
Foi isso mesmo. Na noite de ontem, os advogados de Lula pediram ao Tribunal Superior Eleitoral para esclarecer se é o ministro Luiz Roberto Barroso que deve ser mantido relator do registro ou se a análise vai passar para o ministro Admar Gonzaga, uma vez que ele recebeu outros dois questionamentos sobre a candidatura, uma do Movimento Brasil Livre e outra do ator Alexandre Frota. Segundo a defesa, o objetivo não é contestar a relatoria de Barroso, mas sim deixar claro a qual ministro os advogados devem se reportar, uma vez que tanto Barroso como Gonzaga analisam os pedidos que interferem diretamente na candidatura de Lula.
O advogado de Lula, Luiz Fernando Casagrande, afirmou que o prazo começa a contar a partir da última impugnação apresentada. Ouça o que ele diz, abre aspas. A gente não tinha visto a procuradoria ser tão rápida até hoje, né? Mas o advogado nunca pode reclamar contra a celeridade do judiciário. A gente só acha que quem sabe se houvesse essa rapidez em todos os casos, o estoque de processos do Brasil estaria zerado, afirmou o advogado de Lula, Luiz Fernando Casagrande.
16 horas mais 56 minutos. Agora o assunto é segurança, pois o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recusou a oferta para que a Polícia Federal assumisse a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Hoje, dia 16, o crime completa 155 dias e nós ainda não temos nenhuma explicação.
A Anistia Internacional entregou um ofício à Secretaria de Segurança do Rio exigindo resposta das autoridades na última terça-feira. Segundo a instituição, o objetivo do documento é cobrar uma ação preventiva às vésperas do período eleitoral para que as investigações continuem.
Enquanto isso, em São Paulo, equipes da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho realizaram uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na zona leste da capital e outros três em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O foco da ação é ajudar as vítimas.
Uma das quadrilhas investigadas aliciava e transportava trabalhadores de cidades do interior do Ceará para trabalhar com venda ambulante de laticínios em São Bernardo do Campo. Quando chegavam ao município, eles ficavam endividados e eram mantidos em alojamentos em condições degradantes.
Outros dois grupos criminosos aliciavam estrangeiros em albergues municipais. Eles prometiam emprego formal no ramo da costura. E quando eles eram levados às oficinas, as vítimas eram obrigadas a assinar um contrato no qual estava previsto diversos gastos junto ao empregador, como habitação, vestuário e refeições, com valores desproporcionais aos praticados no mercado. Dessa forma, os trabalhadores acabavam se endividando. A saída das oficinas era restrita também. E as jornadas de trabalho chegavam, às vezes, a 18 horas.
Os estrangeiros vão receber agora assistência e orientação sobre como regularizar sua situação. Já os criminosos responderão pelo crime de tráfico de pessoas com a finalidade de exploração do trabalho escravo, com pena de 4 a 8 anos de prisão, além de pagamento de multa.
E uma explosão com ácido nítrico durante um experimento num laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro feriu 3 pessoas que agora já estão fora de risco, mas também assustou alunos e funcionários, viu? O local é o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina.
A aluna Isabela Silva, de 28 anos, que está grávida, teve 20% do corpo queimado. Ela sofreu corte no rosto, no pescoço e nas mãos, cortes acompanhados em queimaduras do ácido. Era ela que estava manipulando a substância e agora vai ser investigada por lesão corporal culposa. Também ficaram feridos os técnicos Oswaldo Freire, de 63 anos, e Nelson Aguiar, de 62 anos.
Segundo o delegado William Pena Júnior, ainda vão ser colhidos depoimentos para verificar se houve imprudência ou imperícia na manipulação do ácido. O caso pode mudar de acordo com a evolução dos depoimentos.
Já que em São Carlos, os profissionais do PROCON estão entre hoje e amanhã na Praça do Mercado Municipal com o PROCON Móvel para orientar os consumidores sobre seus direitos e também pessoas super endividadas, que são aquelas que comprometeram mais do que 30% dos seus rendimentos com dívidas do consumo para renegociar seus débitos e sair do vermelho.
São consideradas dívidas renegociáveis para essas pessoas que se endividaram com financiamento de automóvel, de imóvel ou reforma. Para aquelas também que se complicaram com parcelamento de compras em crediário ou cartão, ou ainda empréstimos bancários. Não entram nesse programa mensalidades de condomínio, compra de alimentos ou qualquer despesa que é considerada de subsistência.
Então, nesta quinta e sexta-feira, o PROCON São Carlos está fechado e os atendimentos serão realizados apenas pelo PROCON Móvel, na Praça do Mercado Municipal. Mais informações pelo Facebook PROCON São Carlos.
17 horas mais um minuto aqui na 95,3 FM. O tema agora é saúde, pois até o dia 14 de julho desse ano, 107 pessoas foram infectadas com sarampo nos Estados Unidos. É isso mesmo, a doença já tem atingido 21 estados do país, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O recorde de casos da doença no país aconteceu em 2014, quando 667 casos foram registrados em 27 estados. De qualquer forma, o ano de 2018 ainda nem acabou e o número de casos está perto do total de registros em 2017.
No Brasil, o perfil é semelhante. O país vive uma alta nos casos da doença, mas com um número 11 vezes maior que o registrado até então pelos americanos. Para barrar a disseminação, uma campanha do Ministério da Saúde segue até o dia 31 de agosto, pedindo a vacinação de todas as crianças com até 5 anos de idade. Isso vale também para a poliomielite.
A gente segue com o noticiário internacional, pois também os Estados Unidos descartaram retirar as tarifas sobre o aço, que contribuíram para uma crise cambial na Turquia. Enquanto isso, o Catar prometeu investir 15 bilhões de dólares no país, o que deu suporte para uma recuperação da lira turca. Esse dinheiro do Catar agora vai ser injetado nos bancos e no mercado financeiro.
Já a tragédia da queda de uma ponte em Gênova, na Itália, deixou até o momento 38 mortos e 15 feridos, sendo 5 em estado grave. As equipes de resgate, que envolvem cerca de 1.000 pessoas, continuam a fazer buscas sob os blocos de concreto e as ferragens. Ainda pode haver entre 10 e 20 pessoas desaparecidas. As investigações também já começaram e devem durar meses até que os peritos estabeleçam as causas do desastre.
Uma das principais hipóteses é a vulnerabilidade da infraestrutura e do material que foi usado para a construção, o concreto armado. Esse material, ele se degrada ao longo do tempo e precisa de uma frequente e custosa manutenção. Os engenheiros italianos têm sido unânimes em afirmar que o projeto não foi calculado o peso excessivo dos caminhões, que suportam cargas cada vez maiores, e também nem a quantidade de veículos em circulação. Além disso, também não é descartado ainda a possibilidade da erosão do solo de Gênova, que é uma cidade marítima.
E nós vamos nos encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas não poderíamos terminar sem falar de Aretha Franklin, que morreu aos 76 anos nesta quinta-feira. A rainha do soul foi diagnosticada com câncer de pâncreas em 2010 e estava gravemente doente. Ela deixa 4 filhos, milhares de fãs e uma obra impecável.
Abre aspas. Em um dos piores momentos das nossas vidas, não conseguimos encontrar as palavras certas para expressar a dor em nosso coração. Perdemos nossa matriarca e a sustentação da nossa família. O amor que ela tinha por seus filhos, netos, sobrinhos e primos não tinha limites. Estamos emocionados com todo o apoio que recebemos de amigos e fãs. Obrigado pela compaixão e orações. Sentimos o amor de vocês por Aretha e ele nos trouxe conforto para entender que o legado dela vai permanecer. Em nosso luto, pedimos respeito e privacidade nessa hora difícil, foi o que disse a família da cantora por meio de um comunicado.
Aretha Louise Franklin nasceu no Tennessee no dia 25 de março de 1942. Ela gravou seus primeiros discos aos 14 anos na igreja de seu pai, um pastor batista. Começou como estrela gospel adolescente, mas em menos de uma década se tornou um grande nome do R&B americano, a Rainha do Soul. Ficou famosa com o Respect de 1967, sua única canção ao chegar ao topo da principal parada de sucessos dos Estados Unidos.
Ao longo de sua carreira, Aretha Franklin recebeu 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto da obra. Em 87, ela se tornou a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll. Em 2005, Aretha recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a maior condecoração para um civil americano, das mãos do então presidente George W. Bush. Ela também cantou em janeiro de 2009, na posse do presidente americano Barack Obama.
Músicos e outros artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte da cantora americana, como Ellen DeGeneres, Diana Ross, Elton John, Paul McCartney, Axl Rose, Adele, John Legend, Hugh Jackman, Barbara Streisand, Lenny Kravitz, Rick Martin, dentre muitos outros. Políticos também se manifestaram. Fica aqui também a nossa admiração.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.